Obrigado, irmãos. Obrigado. Deus abençoe vocês. Vamos sentar. Então, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos pensar em algumas coisas bem sérias. Eu quero que você considere o tempo que nós estamos vivendo. E que tipo de pessoas nós devemos ser para o Senhor? Que tipo de igreja nós pretendemos ser para o nosso Senhor? Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que a Tua mão esteja sobre nós em todo o tempo. Neste momento de meditação, de reflexão, Senhor, da Tua palavra, que o Senhor possa nos orientar e nos dirigir por amor e que nós possamos crescer em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Que nós celebremos o Teu nome, a Tua palavra e o Teu Espírito Santo que está aqui neste lugar. E que nós possamos, Senhor, sermos honestos em todos os sentidos na Tua presença. E que nós possamos dar a Ti todo louvor e toda a glória, toda a celebração que o Senhor merece. E ainda é pouco, por tudo que o Senhor é e por tudo que tens feito. Pai, muito obrigado por esse momento, pelas vidas, Senhor, que se propuseram a estar aqui nesse dia chuvoso, nesse dia confuso, mas aqui estão aqueles que o Senhor trouxe. E nós te agradecemos por isto, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar a palavra de Deus em nossa mão e vamos declarar. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém. Vamos celebrar a Deus pela sua palavra. O perigo da secularização do Evangelho. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então vamos lá. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Pois antes desse dia terá que acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Amém. Bom, Paulo vem descrevendo aqui questões sobre o juízo de Deus. Um dia todas as pessoas terão que comparecer perante Deus e serão julgados por Ele. Eu, você e todas as pessoas. E cada um receberá pelo que tem feito. E então começou a surgir, na época de Paulo, a ideia de que Jesus já havia retornado. Porque antes de Jesus sair ou ascender aos céus, ficou a mensagem de que ele retornaria. E na sua própria ascensão, isso também foi declarado. Que vocês estão vendo este Senhor subir, e do mesmo modo, ele voltará. Ele sobe numa nuvem e descerá numa nuvem. E então, será o arrebatamento da igreja. Então, algumas pessoas começaram a dizer que Jesus já havia retornado. E Paulo, então, começa a contestar. Ele começa, então, a dizer, isso não é verdade. O que fica aqui é que no mundo que nós estamos vivendo, mesmo na época de Paulo e principalmente o nosso, é que existe uma expectativa por algo. Que alguma coisa sobrenatural, misteriosa, possa acontecer para consertar toda a situação, toda essa balbúrdia, essa confusão política, social e econômica que nós estamos vivendo. Você olha a Europa hoje, ela está em frangalhos. Você olha a América do Norte, também está em frangalhos. O mundo todo está ruindo em sua economia e noutros setores também. Então, eu quero falar com vocês sobre isso, o perigo da secularização do Evangelho. Assim como o mundo está se deteriorando, o Evangelho também está. E nós fazemos parte do Evangelho porque nós somos o povo de Deus. Nós pertencemos a Deus. Talvez você diga, ah, mas esse tipo de mensagem não tem nada a ver comigo. Tem sim, e muito. E vocês vão ver como tem. O cardeal Peter Turkson propôs que a criação de um governo único e um sistema monetário mundial como a única salvação para a crise financeira e política mundial. Esse cardeal, ele até está sendo proposto a ele que ele seja até o próximo Papa. Então, este homem fez esta seguinte declaração, que a salvação da humanidade é um governo único, uma moeda única, um sistema monetário único para a salvação de toda a economia deste planeta. Muito bem, realmente estamos no fim. Com uma declaração dessa, uma declaração tola, imbecil como esta, realmente eu tenho que chegar à conclusão que nós estamos no fim. O que me admira em tal declaração é que um líder de uma igreja ache que a solução deste mundo está em um governo terreno e em um novo sistema financeiro. Eu estou dizendo de um líder eclesiástico, religioso. Eu não estou falando de um líder político, de alguém que não tem relacionamento nenhum com Deus. Estou falando destes que não têm nenhum relacionamento com Deus, que acreditam mesmo que o mundo precisa mudar, que precisa chegar um líder, que precisa existir uma só moeda. Algumas pessoas até mesmo dentro do setor da igreja, nos setores da igreja, acreditam assim. E é um verdadeiro absurdo. Por que eu acho que é um absurdo? Por que eu me admiro? Fica claro que esse senhor, esse cardeal, espera pelo anticristo, ora essa. Enquanto nós, cristãos, esperamos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Me admira que a liderança de uma igreja, tá? que estuda teologia, e a teologia não difere da nossa. O que difere são os dogmas, são hábitos. Então, hábitos estes que foram estabelecidos, fora até mesmo da Bíblia, em concílios ao longo das eras, dos séculos, me admira que eles achem, a igreja acha que este mundo ainda tem solução por meio dos recursos do próprio mundo. Isso é que me admira. Cada vez mais que eu estudo a história da igreja, antiga e recente, ou próxima, eu fico admirado com os erros. E de repente, com a perseguição destes homens que têm autoridade sobre aqueles que os contestam. Como eu vi aquela figura ridícula, lá em Brasília, vestido um colarinho clerical, dizendo que se o governo brasileiro tivesse representação evangélica, se fosse mais forte na sua representação política, ele pegaria em armas. Então eu fico preocupado quando eu vejo políticos que dão a mão para esse movimento do GLT e dão força para essa gente. Se eu contesto esse pessoal, igual aqui na igreja, algumas pessoas vivem por aí, nos cantinhos, falando que eu não tenho amor, onde já se viu. Ora, deixe de ser homossexual, cara. Cria vergonha. Você sabe o que a Bíblia diz. Você fica passando em psicólogo daqui, psicólogo lá, você não tem jeito não, ó. Ou você se converte ou você vai pro inferno, cara. A verdade é essa. Então você não discuta comigo, discuta com Deus, porque quem não tem amor aí é Ele. Eu só estou falando o que Ele disse. Agora, se eu contesto essa gente, um cara com colarinho clerical cheio de fitinha colorida aqui, que eu não sei se era ele ou ela, eu não sei se era William ou Viliana, não sei. Então ele está lá. Imagino só que se eu contesto, eu sou processado. E esses caras falam em pegar em arma e não acontece nada. Não acontece nada. O que está acontecendo com esse mundo? Você, por acaso, pode esperar que este mundo vai trazer solução para si mesmo? De forma nenhuma. Isso aqui entrou num caos que virou um tipo de uma bola de neve que não tem mais retorno. É ladeira abaixo. E a maldade vai crescer cada vez mais. E quem tem juízo, que se cuide. Quem tem consciência, não a cauterize. Não a deixe morrer. Que se agarre com Cristo, porque Ele é a nossa única salvação. Veja só. Paulo menciona três aspectos que antecedem a volta de Jesus no texto que nós lemos. Primeiro, um espírito de confusão ou descrédito. Eu estou traduzindo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias a fé de muitos se esfriaria. Quando esfria a fé, tem que existir um motivo. O motivo da falta de fé é o que é? Falta de pregação. A verdade é essa. Sai, demônio! Cai por terra! Então, você vê, se existe falta de fé, se a fé está se esvaziando, é porque não tem mais pregação. A fé vem como? Pelo ouvir a palavra de Deus. Se não existe pregação, não há interesse em ouvir, porque não gera temor. A pregação deve gerar em nós temor, respeito por Deus. Ao contrário que muitos pensam, a pregação deve me emocionar, deve às vezes nos levar ao pavor. Cada vez que você olha na Bíblia, os caras que se encontraram com Deus, eles tremeram na base. Se esconderam. Cada vez que Deus apareceu a eles, eles ficaram apavorados. Isaías, quando viu o Senhor, diz: ai, eu, os meus olhos, eu vi o Senhor, eu vi a glória de Deus, vou morrer. Não é só uma questão de ser gostoso, de ser prazeroso. É um negócio, quando a glória de Deus vem, ela empurra a gente para o lugar que a gente está tentando esconder. Porque a luz, ela mostra a escuridão. A presença de Deus mostra quem a gente é. Por isso que se a gente tem juízo, que nós nos cuidemos. Então, neste mundo existe hoje um espírito de descrédito, correto? De confusão, porque as pessoas não querem ouvir, e também não existe mais quem, é escasso o número de pessoas que pregam o evangelho. O segundo aspecto, um espírito de apostasia, que é revolta, que é uma perturbação moral contra Deus. Nós vivemos em um mundo em que a marca registrada deste mundo é isso, perturbação moral. Acabei de dizer há pouco, é incrível que uma moça que cantava e uma mulher que pregava, as duas se juntaram e formaram a Igreja dos Lésbicos. Em São Paulo, a igreja gay. Mesmo sabendo, na Bíblia, que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Como que eu posso deixar de falar isso? Não posso deixar de falar isso. Se eu deixar de falar isso, vocês vão acabar acreditando que Deus aceita. Porque tem gente lá dentro. Tem gente que... Eu outro dia eu fui para Valinhos e eu fui escutando na rádio CBN um cara defendendo esse tipo de vida por 80 quilômetros. Eu fui me torturando. E ele falou com várias pessoas ao redor do mundo, não só no Brasil. Eu fiquei pasmo pelos princípios que esse camarada estava passando e pregando. E como a apresentadora do programa se deliciava. Nós estamos vivendo em uma época onde o pudor está na lata do lixo, onde a moralidade é substituída pela imoralidade. Por quê? Porque nós não queremos saber da verdade. Nós não queremos mais ser confrontados com a verdade. Nós queremos fugir da verdade. Jesus certa vez disse, ou melhor, João disse acerca dele: Jesus veio para o que era seu, para o povo que lhe pertencia, mas este povo não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então fica claro, quem não recebe Jesus como ele é, não é filho de Deus nem aqui, eu ia dizer na China, mas a China está muito perto. Nem em Marte, onde já algumas coisas chegaram lá. Então, eu preciso receber Jesus como ele é. Terceiro aspecto, o aparecimento do perverso. O homem do pecado, o filho da perdição, o líder político que reunirá todas as nações em volta de si, tendo como base o quê? A mentira. Ele vai mentir. Ele vai dizer para os judeus que é o Messias. Ele vai dizer para os grandes políticos do mundo que ele é a salvação da humanidade. E todos vão acreditar nele. Ele vai ter uma mente brilhante, porque ele será possuído por Satanás, é um endemoniado. Ele fará parte de uma falsa trindade, onde Satanás será o Deus deste mundo, onde ele será uma figura parecida a Cristo Jesus, o Salvador, e ele terá um outro cupincha, que vai pregar a mensagem dele em toda parte. Como o Espírito Santo é invisível, ele não vai usar esse processo, porque o diabo não tem esse poder. Então ele vai levantar um cara que será chamado de falso profeta. Ele vai falar em toda parte a mentira. E esse anticristo, além de ser um líder político, ele realizará milagres. Ou por meio da robótica, ou então até mesmo por meio de encantamentos. Porque nós sabemos que Satanás se transforma até em anjo de luz. Aí estão. Ainda não surgiu essas coisas. Nós estamos, pelo menos, num espírito de confusão estamos. Nós estamos experimentando uma apostasia? Estamos. Mas falta o perverso. Na época de Paulo, talvez a confusão não fosse tão grande quanto de nossos dias. A apostasia não fosse tão intensa como em nossos dias. E não me venham os teólogos dizerem que nós estamos em maior número de pessoas, porque não é por aí que se mede esse processo. Esse processo se mede pela qualidade da alma. Pode ser um ou um milhão. A qualidade da alma é que faz a medição desse processo. Então, nos nossos dias, só falta esse ser aparecer. E há quem diga que ele já nasceu. Com relação... Hã? Não entendi. Quem? Ah, mas eu acredito que não seja. Então, ó, com relação ao pensamento da organização católica, já sabemos. Eles querem um novo governo e uma nova moeda. Mas não podemos ser céticos ao que acontece no meio evangélico. Uma descaracterização quase que total do cristianismo bíblico e verdadeiro. E é aí que a gente entra. É aí que a bacia das almas, onde nós somos colocados, é ali que a gente escorrega, levanta, caça e cai. Nós temos aceitado em nossa comunicação os princípios do paganismo. Ciências sociais, cultura secular, no seu princípio do humanismo e psicologia, em vez da Bíblia e o poder do Espírito Santo. Secularizamos a comunicação do Evangelho. Eu disse para você que em cursos de hipnose, hoje nos Estados Unidos, hipnose da mais pura, onde o camarada consegue manobrar e hipnotizar uma grande plateia, 80% são pastores. Por que eles querem aprender a hipnotizar? Existe alguma razão por trás? Cursos de marketing pessoal. Gestão e marketing. 60, 70% no Brasil são pastores. O que eles estão pretendendo? Você sabe o que é o marketing? Marketing não é dar a você o que eu quero. Dar o marketing é fazer com que você seja manobrado para adquirir o que eu te dou. Então veja só, eu vou dar a você o que você quer, pelo menos a impressão. Vou trabalhar com cores, vou trabalhar com luzes, vou trabalhar com vestimentas, vou, no caso de comunicação. Vou trabalhar com palavras, com gesticulação, até hipnose. E então vou trabalhar desta maneira e vou lançar a ideia de que vocês podem ter o que querem. E no fim, vocês aceitam o que eu quero que vocês aceitem. E quem ganha? Eu. Quem engana sou eu. Não é vocês. Compreende, muchachos e chicas? Então, veja que situação que nós estamos chegando. Não parece óbvio que só se prega aquilo que as pessoas querem ouvir? Hein? Quantas pessoas você conhece que estão atrás de uma reunião dizendo assim, ah, eu preciso ir atrás de uma palavra. Se você tiver a coragem de perguntar, qual é a palavra? Minha palavra de vitória. Mas isso daí, veja o que diz. Isso também é um sinal da volta de Jesus. Porque a Bíblia diz, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Eu vejo algumas pessoas que conversam comigo e dizem assim, Walter, se você continuar pregando o evangelho dessa maneira, você vai morrer de fome. O que eu posso fazer? Quer dizer que se eu pregar como você está fazendo agora, eu fico rico. Quando você conversa com um pastor, a primeira coisa que ele diz, agora descobri o caminho. Agora a igreja está grande. As ofertas aumentaram. Tudo gira em torno dessas coisas. Não faz muito tempo, uma pessoa chegou para mim e disse isso. Walter, tudo que nós aprendemos no seminário era mentira. Mentira? Eu conheci os meus mestres. Tanto que eu dei nome para uma senhora lá naquela sala, naquele auditório lá em cima, Dona Lucile Marie Johnson. Nunca vi uma mulher de Deus como aquela. Ela morreu dedicando a Deus a sua vida e após ter cantado uma canção, eis-me aqui ao teu altar, me entrego. Me lembro como se fosse hoje. Essa mulher não mentiria para mim. Eu menti para ela várias vezes. Ela falou, você leu? Li. E ela diz, me conta o que você leu. Não li. Ela tinha a mania de me trancar na sala dela e me dar um livro assim. Você tem uma semana para ler esse livro e fazer um resumo dele. Eu aprendi o evangelho assim, com disciplina. Odiava ler. E ela dizia assim: bom, você vai ler agora o livro de Tessalonicenses inteirinho. Daqui meia hora eu vou estar de volta e nós vamos discuti-lo. Um dia ela chegou para mim e disse assim: Walter, eu tenho que pôr na minha cabeça que eu não sou sua mãe. Ela me amava. Mas ela viu em mim alguma coisa. E ela disse: estou fazendo isso porque Deus me mandou. E eu passei a obedecer. E eu vejo frutos daquele trabalho. Mas quando eu olho a nossa época, eu vejo pessoas fugindo do verdadeiro ensinamento. Procurando profetada. Ô irmã, tudo bem? Está vendo alguma coisa aí? Tô vendo o diabo te pegando. Tô vendo o diabo te pegando, arrancando o couro. A gente não vê profetas ou profetisas falando dos erros das pessoas. Só vê de coisa boa. Não se preocupa em saber se a pessoa está obedecendo, aceitando Jesus como ele é ou não. A pessoa quer melhorar a vida em cima do evangelho, está que nem o Peter, pô. O Peter, ele não está nem aí com Deus. Ele está preocupado se ele vai ter a cadeirinha dele. E se bobear, o líder vem de lá. Mas não se iluda. Porque as igrejas evangélicas estão enchendo os congressos com seus políticos manobrados, injetados. Políticos que não trabalham para a sociedade, trabalham para a igreja que os colocou lá. Vão tudo para o inferno. Porque não são verdadeiros. Hoje em dia, pregadores espertos, mas não tementes a Deus, usam das ferramentas seculares para agrupar um número maior de pessoas ao seu redor, tendo por finalidade o quê? A quantidade, dinheiro e fama. Mas volta, não tem nada a ver com isso. Tem. Da mesma forma como nós, cidadãos brasileiros, somos culpados por esta criminalidade que está em nossas ruas, você e eu somos culpados por isso. Porque aceitamos indulto. Sabe quantos presos saíram no indulto do Dia das Crianças e não voltaram? 1.000 estão em São Paulo para te atacar. Só 1.000. Aí a polícia vai lá, prende, e a justiça é obrigada a soltar, porque as nossas leis são arcaicas. E nós dizemos assim: não, mas a igreja não se mete com isso. Como não? Nós não queremos justiça? Nós não defendemos a verdade? Isaías não estava orando em favor destas coisas quando ele viu o Senhor? Nós não precisamos brilhar a nossa luz diante das pessoas. Nós não precisamos mostrar naquilo que cremos, mostrar aquilo que cremos. Enfim, a igreja hoje só fala de quantidade, dinheiro e fama. No entanto, a falta de conhecimento bíblico tem levado as pessoas a desconhecerem o quê? A natureza de Deus. E por essa razão, elas se tornam mundanas. Quando você não sabe o Deus que você crê, você se transforma numa pessoa oponente a Ele, que se opõe a Ele. Tem crente que só fala assim, ah, Jesus é meu salvador. Ele não é só salvador, não. Ele é juiz também. Ele é o princípio e o fim. Ele é a luz. Ele é o pão. Mas ele é o machado. Ele é o martelo sobre a penha. Ele não é só uma coisa. Vocês estão comigo? Veja o que diz a Bíblia. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O termo inimigo no grego é ekthros, que significa o quê? Odiado, detestado. Cada vez que uma pessoa ela dá a mão para o espírito do mundo e age como um mundano, ele provoca ódio em Deus. Só que o ódio de Deus não é como o nosso ódio, que é homicida. O ódio de Deus é tirar a mão desta pessoa. É acontecer como Sansão. Vou me levantar e vou lá porque Deus está comigo. Mas Sansão não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. O resultado foi a sua destruição, a sua cegueira. Caiu numa armadilha e sofreu, pagando até com a sua própria vida. Nós não podemos brincar. Nós evangélicos secularizamos tudo, os nossos cultos, as pregações e até o louvor se transformou em show. Show! Em inglês, show é diferente de to show. Show é substantivo que significa desfile, exibição, um espetáculo. To show é um verbo irregular que significa mostrar. Esqueceram de ligar os ventiladores, né? Então, veja só. Você acha que louvor tem que ser... Ô Jefferson, não precisa não, esse aqui não, ao redor, não precisa ficar se preocupado não. Obrigado, queridão. Desculpe, viu? É que acho que aqui dentro está meio abafado, não está? Ah, não? É que eu estou vendo gente assim, ó. Então, muito bem. Então, veja só. Olha bem. Ou assim, ó, acaba logo desgramado, né? Então, veja bem. Vamos lá. O louvor não é o nosso sacrifício verbal que deve ser oferecido a Deus. Veja como é. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a quem? A Deus, um sacrifício de louvor. Ele não diz vários. Porque só existe um jeito de louvar. Aí vem um grupo e diz assim, nós louvamos assim. Aí vem outro, nós louvemos assim. Como é que é? Se só existe um. E esse sacrifício é fruto de lábios que confessam seu nome. Você pode rebolar, cara. Essas menininhas que ficam nesse púlpito por aí iluminado, vai rebolar. E vai rebolar. Esses carinhas que ficam, tira o pezinho do chão. Fazendo um show como se fosse algo lá da Ivete. Vão responder caro por isso. alegrar ninguém. É uma festa para Deus. Isso fica claro quando Deus tirou o povo do Egito e disse: eu quero que o meu povo vá ao deserto fazer uma festa em minha honra. Para mim. Onde ele participa e ele então se torna a alegria das pessoas presentes. Mas sabe qual é a alegria das pessoas presentes numa reunião de louvor? Ritmo. E perninhas bonitinhas de meninas dançando. Isso é louvor. Se o louvor é sacrifício, então não é show. É morte. E morte do eu. Para que por meio de Jesus exaltemos a Deus. Está tudo errado. Quem é que trouxe essas coisas para dentro da igreja? Se não é a secularização. O cara assiste um show, vê as meninas dançando lá atrás. Oh, vamos colocar isso também. Vai atrair pessoas. Você já imaginou Pedro? Porque isto é promessa para vós e as meninas lá atrás. As pedretes. Meu Deus, imagine que situação, cara. O pior não é as pedretes, o pior é a Joanete. Quando o João ia falar, aí, entre Joanetes. Aí, as coisas... aí a coisa ia ficar ruim. Então você imagine que situação. Vocês estão comigo ainda? Mas bendito seja Jesus Cristo que nos deu o poder de sermos revestidos com o seu Espírito, o seu próprio Espírito dado por promessa, para confiarmos em Deus e na sua palavra. Está na hora da gente criar vergonha, cara. Está na hora da gente criar vergonha. Louvor virou meio de ganhar dinheiro. O mais pobre, coitado, é Jesus, cara. Não ganha um tostão. Ele que deveria ser celebrado. É uma carnalidade que você não imagina. Essa marcha para Jesus, você vai me desculpar, mas se você participa, você é um trouxa. Você é um verdadeiro trouxa. Isso é só para angariar grana. E fazer marketing pessoal. Marcha para Jesus deveria ser uma invasão em São Paulo de oração, intercessão, orações no Espírito, levando a palavra de Deus, ajudando pessoas, orando por pessoas, expulsando demônios. Isso é marcha para Jesus. É marcha contra o diabo. Mas andar numa avenidinha. Você está brincando. Todo mundo indo para o espaço. Que espaço? Só se for o sideral. Devia ser. Pegar aquela multidão e jogar para o espaço sideral. Atravessar o cinturão de Cooper. Sabe o que é? O limite do nosso sistema solar. E olha que tem mais um pouquinho. Aí soltar os caras no espaço vazio, congelante, para trincar, ver se sai alguma coisa de dentro. É lamentável. Enfim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Porque isto, por que vocês estão achando que essa turma que está orando aqui está bêbado? Eles não estão bêbados, não. Eles estão cheios do Espírito, porque isso é promessa de Deus para eles, para vocês, para os seus filhos e para os filhos de seus filhos. É esse evangelho que falta. Que nós não estamos buscando mais. Preferimos a nossa cama. Ai, se eu discordar da minha família, eles não... O pior é você discordar de Jesus, cara. Porque aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Ou você assume o seu compromisso, ou você se disfarça dele. Mas se você tem juízo, mantenha-o. Quão infelizes nós somos quando damos às pessoas um revestimento diferente daquele que recebemos. Se fomos revestidos do Espírito, o que damos às pessoas? Nós as ensinamos e encorajamos as pessoas a se revestirem com seus próprios desejos, prometendo a elas o que Deus não lhes prometeu. Como é que um pastor pode colocar num jornal, vem aqui que você vai ser curado, vem aqui que Deus vai te dar tudo que você quer? Reunião de louvor, você vai sentir uma alegria muito grande. Nem todo mundo que entrou na presença de Deus sentiu alegria, sentiu peso, como disse há pouco. Nós temos que ser realistas, verdadeiros, sem medo. A verdade, ela pode impactar, mas a pessoa fala assim, não, eu não quero isso não, mas que a verdade é. A verdade, ela nos purifica, ela nos limpa, ela mostra que somos de Deus. Como é que eu posso prometer a você coisas que Deus não lhe prometeu? Isso é muito sério. Eu vou ler para você Ezequiel 22, 26 a 28. Eu vou mostrar aqui. Os sacerdotes desobedecem a minha lei, e não tem respeito por aquilo que é santo, aquilo que é oferecido a Deus. Tem respeito. Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Ah, mas comparece de qualquer jeito. Fala, ah, tá bom, o importante já está aí. Não ensinam a diferença entre as coisas puras e as impuras. Como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. Se o povo de Deus hoje não ama mais a Deus e não respeita a Deus como deveria respeitar, a culpa é da liderança. Porque ensinou esse povo a não respeitar mais. Porque revestiu essa gente com desejos pessoais. O Deus dessa gente é o egoísmo, é o lucro. Tanto de quem fala, como de quem escuta. As autoridades são como lobos. e será corte em Jerusalém, que despedaçam os animais que mataram e matam para enriquecer. Os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor, Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Como é que Deus vai falar uma balbúrdia, uma mentira? É que a gente não lê mais o livro. As autoridades, agora Miqueias capítulo 3, verso 11. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes, cobram para ensinar a lei. Isso não é coisa nova. O pastor vem aqui e fala assim: bom, mas meu preço, você sabia disso? Tem uns caras que eu gostaria de ver aqui, mas eles cobram muito caro. Então vai eu mesmo. Então, aí, os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Você entra numa igreja hoje, você recebe no mínimo perto de 10 envelopes. Sim, sessões. Não é mais culto, porque culto banalizou, culto secularizou. Hoje é só reunião. É a reunião da libertação do desespero, da hemorroida, é a libertação da Joanete, milagre urgente, e tem o delivery. Tem o delivery ainda. Você entra assim e fala, a pessoa no guichê, diz assim: qual é o teu problema? Ah, meu marido, não sei o que e tal. Então põe aqui, escreve, entregue no próximo. No envelope está: seu pedido, deixe sua oferta. Você já foi seduzido, isso é marketing. Você pega e põe o dinheirinho lá, acreditando que Deus estava precisando tanto fazer uma reforma no trono aqui. Então, esses caras, mesmo assim, eles afirmam que recebem ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Eu já ouvi pregação dizendo: se você estiver com Deus, você nunca vai sofrer. Você nunca vai passar dificuldade, você nunca vai ser assaltado. Mas que mentira! Uma vez eu cheguei do acampamento, foi uma bênção. Eu vinha cantando no carro, de repente eu desço, vem o ladrão e mete o revólver na minha boca. Dá o carro aí. Falei: ó, está aqui a chave. Só que ele foi dar a partida, era uma variante, você lembra aquela variante? Ele colocou o contrário à chave. Quando ele deu a partida, ele quebrou a chave. Mas naquela época o ladrão não matava fácil. Como não acontece? Eu vinha do seminário a pé, chego lá, o cara roubando a roupa no varal. O pior que naquela época, eu saí atrás dele e dei-lhe um cacete. Ali na rua Húngara, na lá, não sei se alguém conhece. Mas dei-lhe um pau, cara. Eu dei-lhe um golpe que ele bateu no portão, caiu assim. Ele falou: alemão, meu cabelo era de outra cor. Ele falou: alemão, você me matou. Ele veio com aquela ginga, o que é? Quando ele entrou, catei ele aqui, só joguei ele por cima, bem, foi lá. Aí ele caiu a cabeça, alemão, você me matou, meu. Então, como é que nenhum mal vai nos acontecer? Você sai com o carro e hoje, por exemplo, eu vim para cá, uma chuva de pedra. O maior mal foi eu ter ganhado uma roupa de chuva do Natan. O Natan me deu uma roupa de chuva e reclamou que eu não a uso. E eu fiz questão de vir mostrar para ele o figurino. Ele tinha 150 quilos. Quando eu cheguei aqui e tirei a roupa, vocês não vão acreditar. Tudo aqui assim, ó, essa região, tudo molhado. Eu fiquei com vergonha de andar aqui. Eu peguei o secador, porque lá em cima não tem uma roupa de baixo. Eu tive que secar, e provo que estou com ela, mas tive que secar no secador. Como nenhum mal nos acontece. Enfim. O livro de Oséias, nos diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês, quem? Vocês quem? Sacerdotes, líderes, rejeitaram o conhecimento. Eu também os rejeito como meus sacerdotes. Mas não para aí. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Tudo que você ama é a sua descendência. E quando Deus determina, vou acabar com vocês e não aceito a sua descendência, porque está contaminada. Se eu pregar a vocês a mentira, e Deus me recusar, Ele irá recusar você também, porque você está contaminado. Ou vocês nunca leram quando Jesus disse: cegos guiando cegos. Tanto o cego que lidera, como o cego que segue, isso é uma briga de foice no escuro. Imagine, vem para cá onde? Aqui, aqui. Blim, 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 opa! Como é que pode? Com todo respeito. Gente do céu. Gente do céu, o meu povo está sendo destruído. Jesus está voltando. Só falta o aparecimento do perverso. E o seu povo está sendo destruído. E quem é o povo de Deus? Somos nós. Como você não tem nada a ver com isso? Como você pode comparecer a uma reunião como esta, de culto a Deus, e dormir sem efeito de medicamento? Alguns, para me suportar, tomam Dramin. Mas não importa. Gente, em nome de Jesus, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Como eu ainda escuto um crente falando: Eu vou me suicidar. Como é que pode? É tempo de dizer: Jesus, me levanta. Me sustenta. Me torna teu servo, instrumento teu. Antes que Jesus volte, nós temos que nos voltar para Ele e Sua palavra. Pois dessa maneira, aprenderemos a depender novamente do poder do Espírito Santo e conheceremos cada vez mais o autor e consumador da nossa fé. A igreja hoje não sabe nem o que é o Espírito Santo. Tem cara que quer fazer um trabalho de Deus. O Otmani dizia: você quer ser servo? Sabe qual é a primeira atividade do servo? Um cara levantou: é fazer. Não, é esperar e ouvir. Onde Deus quer te empurrar, cara. Essa é a primeira atividade de um servo. É dizer: Pai, eu me coloco nas tuas mãos, eu tenho um desejo de ser usado, mas se o Senhor não dirigir minha vida, eu só vou fazer bobagem. Hoje nós vivemos só no copiar e colar. É um desespero para fazer. Por isso que as pessoas fazem tudo meio no joelho, nas coxas, nos cotovelos, por onde der. Tudo de qualquer jeito. Aqui, é assim mesmo. Aqui, é assim mesmo. O importante é alegria. Vamos enganar, vamos enganar. Faz uma reunião alegre. Quantas vezes eu não ouvi isso? Eu era ministro de louvor e chegava numa conferência e os pastores diziam: Vossa, é você que vai ministrar o louvor? Sou eu. Eu era ministro de louvor. Aí eles diziam: Vossa, faz esse povo hoje requebrar, hein? Alegre. Eu sabia por quê. Porque esse cara não tinha nada para dizer. Ele era um incompetente. Então era melhor eu fazer o povo gritar e ficar feliz para depois, na hora da vez dele, dormir. E você sabe quem levava a grana? Ele. Porque o ministro de louvor não ganhava nada. Eu chegava duro e saía durango. Hoje cheguei molhado. Mas eu vou te dizer, é assim que funciona. Eu tenho experiência no meio, e se eu contasse as coisas para você, você iria se escandalizar. Não ouso, não me atrevo, por respeito a Deus em primeiro lugar, e a vocês. Vocês estão numa igreja onde vocês deveriam levantar a mão para o céu e dizer: Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa família, abençoa este lugar, abençoa, derrama sobre nós a tua bênção. Mas sabe o que alguns fazem? Nada. Às vezes eu escuto o comentário de um imbecil que sai daqui. Sabe, se é um cometa. Cometa é assim, é um bloco de gelo que está lá quietinho. De repente acende o rabo. É isso. Bom. Então... definiu, Então, veja bem, é isso, tá? Então, veja só, onde eu estava. O nosso coração precisa voltar a arder. Quando as escrituras são abertas diante dos nossos olhos e coração. Eu preciso voltar a me apaixonar pelo livro de Deus. Eu preciso voltar a querer ouvir mensagens deste livro. Eu quero fazer igual está escrito. Eu quero comer. Eu quero beber. Em vez de você ficar assinando bilhetinho de oração e distribuindo para todo lugar, entra lá. Busca o teu Deus. É dele que você precisa. Não me venha falar bobagem, porque você sabe que se eu tiver que falar, eu já falo logo. Vocês viram domingo. Não levo para casa quando se trata de defender o Evangelho. O Evangelho para mim é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Então, não vamos nos envergonhar. Vamos permitir que isso aqui faça arder nosso coração. Este era o método de Jesus. Abrir as escrituras sagradas aos que o ouviam. Exemplo, os dois na estrada de Emaús. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito. Quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas. Jesus, quando ele falava e explicava, ele falava e explicava o quê? Conceitos? Psicologia humana? Marketing? Secularização? Não. As escrituras. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês erram porque não conhecem o poder de Deus e nem as escrituras. Por isso que vocês seguem caminhos loucos, caminhos insípidos, de sal sem sabor. Vocês batem o pé sobre o sal insípido, mas daqui a alguns anos vocês vão estar lá, debaixo de pés que andarão sobre vocês. Se hoje Deus nos dá sabor pelo seu Espírito, é tempo de nós amarmos a este Deus, devolver a Ele, sabe o quê? A única coisa preciosa que temos, o nosso coração. Filho, filho meu, dá-me o teu coração. Retornemos a Jesus antes que ele retorne. Ele falou, em breve voltarei. Se ele vai voltar em breve, então eu vou colocar rapidinho a minha vida nas mãos dele. Não é só para escapar do inferno, não. Porque quem faz esse tipo de barganha é para lá que vai. Porque não se compra a fé. O evangelho não está à venda. Eu vou a Jesus porque ele é a única solução. Que me desculpe o Peter Turker, porque ele está agindo quase como um Turk. Então, você entende? Você sabe o que é Turk? Peru. Então, veja só. Aí, Turkey. Nos Estados Unidos, quando você quer zombar alguém, você fala assim, Turkey, Peru, o cara fica louco, fica doido. Porque se ele está usando um tênis branco e uma meia preta, ele é um Turkey. Porque peru é uma das aves mais engraçadas, principalmente quando fica bêbada. Então, eles vestem a ave de todo jeito, então eles falam, você é um turkey. Então, meu irmão, nós não podemos ser um peru bêbado. Nós temos que estar sóbrios. Nós temos que estar presentes na presença de Deus. Você tem um destino. Ele traçou isto a você. E Ele espera que você ande na sua presença e seja perfeito. E que Deus os abençoe.